Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Então, bem-vindos de volta. E eu acho que vou começar já com um pedido de desculpas antecipado. Eu acho que vou ter muita dificuldade de não repetir e se calhar muito do que eu já disse na semana passada. Porque há aqui do meu lado um esforço de tentar clarificar uma linha de pensamento que eu fui, de certa forma, formulando à medida que fui fazendo e depois também foi-se aclarando. E a minha esperança era conseguir fazer um resumo, agora no início, um apanhado do que é que abordei na semana passada e servir de base para dar continuidade. Só espero não me estender muito no resumo. Vamos lá ver. Um pouco para eu estar assim, encontrar algum deleite nesse, no, nestes, ao pensar no assunto. Então, eu comecei por propor, e é uma perspectiva budista e também algo científico hoje em dia, que não é exagero dizer que tudo que é vida tem vontade de viver. De alguma forma manifesta o seu intuito de não querer morrer e faz os possíveis para se direcionar para aquilo que sustenta a sua existência e afastar aquilo que possa pôr em perigo a sua integridade física e depois em seres vivos mais complexos, emocional, psicológica, em causa, há um afastar. E então há esta tentativa de encontrar equilíbrio, homeostase, parece ser comum a tudo que é vida e é um fenómeno muito interessante num universo que, se não injetarmos energia em determinado sistema, o que acontece é que isso vai tender não para a constante mudança na direção da entropia, do caos e maior complexidade. Esse é o universo onde nós vivemos. Surge vida. Que parece ser assim um impulso de organização momentâneo, com tentativa de duração num universo que está constante mudança e na direção do caos. E aqui surge, e desse caos surge esta possibilidade de organização que é a vida. Voltando para o ser humano. Em nós não há dúvida nenhuma que somos imensamente regidos por essa necessidade de equilíbrio, de bem-estar e não gostamos nada de sofrer. E a vida dá-nos assim 9 meses durante os quais as condições são muito, muito ideais, não é? Em que durante os quais aquela vida tem tudo o que precisa. Pelo menos tenta-se isso. É possível, por vezes, mesmo durante o período uterino, o meio envolvente ser tão agressivo que o meio uterino não consegue ser o tal ambiente que tudo atende e tudo suprime em termos de necessidades. E é possível eventos traumáticos no próprio útero, e depois isso tem marcas muito visíveis no desenvolvimento dessa criança. tanto em termos estruturais, da sua coluna, funcionamento dos seus cinco sentidos e por aí fora. Mas em princípio, vamos dizer que a coisa na barriga da mãe até correu mesmo, mesmo bem. Todas as necessidades estão a ser atendidas enquanto durante esse período de gestação. Chega uma altura em que não é possível, porque isto realmente está tudo a mudar, e esse período prolongado de bem-estar chega ao seu fim e a criança passa pelo episódio traumático de vir ao mundo, que eu imagino que deve ser um grande susto, é? Depois daquele tempo na barriga da mãe, só respirar, já viram? Só o primeiro respirar, tipo, o sistema nervoso deve estar absolutamente aos pulos e tudo indica que sim, que a criança desata, dá ali um choro que ainda não percebi bem, porque só depois tem partos dentro d'água, a coisa é muito mais suave e não tem que nada pôr a criança de cabeça para baixo e dar palmadas, enfim. Há várias maneiras, mas aquilo não deve ser fácil, seja como for. E a partir daqui, as nossas necessidades já não estão a ser atendidas a partir do próprio meio onde nos encontramos. Há mesmo uma falta. A criança começa a deparar-se com momentos em que as suas necessidades, e essencialmente no início, não é, de subsistência, segurança e amor, conexão, por vezes não vão ser atendidas, mas com um pai, uma mãe, com alguns cuidadores minimamente sintonizados, a coisa até, vá lá, pode até correr bastante bem. E eu, uma coisa que eu não refleti, eu imagino que os nossos antepassados, mesmo lá para trás, antes de nos organizarmos principalmente, completamente antes da Revolução Industrial, mas mesmo nos inícios, nos primórdios, enquanto ainda estávamos em tribos, a vida daquela sociedade, daquela tribo, era organizada em função das necessidades que a vida tinha desde o início. Então, a maneira como as mulheres se organizavam, como os homens se organizavam, como se cuidava das crianças, tudo era organizado em prol de sustentar aquela vida o melhor que se conseguia, da melhor maneira possível. E pronto, e o ambiente era adverso, com leões e com isto e mais aquilo, e calor e seca e por aí fora. Mas as necessidades daquela vida, desde o início, do momento que nasce, e depois todos os momentos de desenvolvimento da criança até ser adulta, nota-se que a sociedade se organizava para apoiar esse processo da melhor maneira possível, ritualizando esse processo, fazendo vários marcos, levando em conta que certas alturas da história da criança é isto que ela precisa, e depois, quando entra na adolescência, há um marco para marcar essa passagem. E eu não estou a dizer que eram as melhores soluções, mas estou a dizer que já tivemos momentos da nossa história que é. Forma como nos organizávamos era ditada, condicionada pelos ritmos da vida e as necessidades que a vida nos apresentava. E isso durou milénios. Com o aproximar-se, especialmente, eu agora estou ali a pensar, principalmente quando nós nos começamos a aglomerar em grandes populações. E aí a coisa começa, as necessidades do grupo e as necessidades da vila e depois as necessidades da cidade, começam outros fatores a terem maior preponderância, e quando chegamos à Revolução Industrial e o início do capitalismo, aí começamos uma fase muito curiosa da nossa história, em que nós nos organizamos não em prol da vida, mas em prol do capital. O capital é que passa a determinar onde é que vivemos, o que é que fazemos, quanto tempo é que a mãe passa com a criança, o papel do pai na família, como é que a criança vai ser educada, não é? É muito regido pelas necessidades do capital. E eu acho que aqui começa a acontecer algo muito interessante, que eu Duvido que tivesse acontecido da mesma maneira noutras alturas da nossa antiguidade, que é, há uma série de necessidades que têm a ver com o início de vida que a sociedade deixa de levar em conta, porque elas não são essenciais para o capital. Então, aquelas necessidades de início de vida e o processo de crescimento da criança, passando pela adolescência até a sua vida adulta, as suas necessidades são secundárias. E a criança começa a ter que aprender a atender às suas necessidades de conexão, de segurança, de autonomia, não de uma forma através de estratégias que diretamente nutrem, mas começa a encontrar estratégias de compensação, ok? Todos os padrões compensatórios para compensar a falta de qualquer coisa. Eu posso não ter tido a conexão que seria desejável. Vou agora dar um exemplo, um bocado invental, mas tem um quê de autobiográfico. Eu posso não ter tido a qualidade de conexão e sintonia quanto às minhas necessidades enquanto criança, mas descobri que se eu me comportasse de certas maneiras, pelo menos tinha um bocadinho daquilo que estava à procura. Tinha um bocadinho, por exemplo, de aceitação. Tinha um bocadinho de reconhecimento. Tinha um bocadinho de sentir-me com isso mais seguro. E que, de certa forma, era mais fácil obter isso através, por exemplo, de ter boas notas do que ir diretamente à procura da pessoa e procurar um sentido de conexão. Porque quando procurava diretamente um sentido de conexão, ou não estava lá ninguém, ou quem estava lá não estava muito disponível para entrar em relação comigo. Mas se eu tivesse boas notas, pelo menos recebia um bocadinho de atenção. Eu lembro perfeitamente de terminar a escola, o meu período de escola britânica e terminar o ano, os britânicos gostam muito do sistema de meritocracia. Fazes bem, tens mérito, recebes um prémio e eu terminei o ano com quatro medalhas de reconhecimento. Só que quando chegou a altura de receber as medalhas, enquanto que os outros pais tinham as criancinhas juntamente com elas a celebrarem o acontecimento de terem tido esse reconhecimento por parte da escola, no meu caso eu estava sozinho. Então lá fui eu, recebi as minhas medalhas e quando saí da escola deitei imediatamente as medalhas fora. Porque elas não representavam do todo aquilo que eu queria. Afinal, até tinha tido o raio da medalha, mas não tinha tido o reconhecimento. E não é que eu pensei no assunto, eu simplesmente deitei-as fora com imensa raiva. Eu não sabia porque é que eu tinha raiva às medalhas, agora não é muito difícil refletir. Mas na altura não fazia a mínima ideia. Mas ali durante um certo tempo eu persegui as boas notas e ser o melhor porque notei que aquilo ia trazer qualquer coisa. Ah, mas quando no fim não trouxe, eu fiquei mesmo, 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 mesmo decepcionado. E então deixei de procurar o reconhecimento em casa. Mas notei que eu tinha tido o reconhecimento da escola. Então, ok, a pessoa não tem reconhecimento em casa, mas consegue ter o reconhecimento dos outros. Então, esta vida vivida para fora, para o reconhecimento exterior, passou a ser uma coisa importantíssima. Então, ser o melhor surfista, o melhor aluno, ter a coisa mais cool, a melhor prancha, o melhor era a coisa. Passou a ser a grande estratégia de segurança, de pertença, de significado, né? Mas estou a ver tudo em compensação de falta. E eu acho que o que eu estou a descrever não é exceção, é quase mais a regra para quem a coisa corre minimamente bem. Porque se por acaso não tivermos os recursos para conseguir este tipo de compensação, se calhar, por exemplo, o sistema entra em desistência. Ok? Não há nada a fazer. Não há possibilidade, não há conexão, não há reconhecimento, não tem como e desiste. Entra em colapso. Que também é super, super frequente. Ou também há a possibilidade muito comum de a constante ânsia se vou conseguir ter um bocadinho daquilo, pelo menos através da compensação, e o corre-corre constante, okay? Em que muito da nossa sociedade vive. E eu acho interessante, agora, quando houve aqui esta semana sobre trauma com o Gabor Maté, ele posita a possibilidade que todas as doenças físicas, todas as disfunções emocionais, psicológicas, das mais tenues às mais exacerbadas, resultam de uma só coisa, de necessidades não atendidas no período de desenvolvimento da criança. Eu não vou, não, não, eu não faria assim uma declaração tão extensiva quanto ele, mas este senhor foi um médico clínico, foi um obstetra, eu não sei se ele chegou a ser cirurgião, trabalhou em uma quantidade de áreas de medicina clínica, depois psiquiatria e depois é que chegam ao seu modelo terapêutico. E de todo esse percurso, essa conclusão que ele tem, para dizer que estas disfunções que nós vemos na vida adulta e que muitas vezes já começam muito cedo na vida da criança, refletem principalmente uma coisa: o quanto as necessidades dessa vida não foram atendidas no seu processo de desenvolvimento e quanto isso nos marca. E o desejo, que é o tema central disto, nós somos desenhados para desejar aquilo que nos faz bem. Mas quando essa inclinação na direção do que nos faz bem não encontra uma resposta saudável e começamos a desenvolver as tais estratégias compensatórias, o desejo, que por sua natureza não é saciável, porque por mais que a pessoa seja equilibrada emocionalmente, o que é fato é que o desejo, uma vez que foi saciado, o que virá a seguir é um novo desejo. Mas quando o desejo é atendido de forma compensatória, diz insaciabilidade, o não ser saciado fica ainda mais exacerbado. E isso eu sei de experiência própria e já vos relatei, e era muito premente na minha vida, antes de começar a meditar, o nível de insatisfação que eu experienciava e a irritabilidade que isso gerava em mim era muito marcante. Porque nada, eu não, literalmente não encontrava apaziguamento em nada a não ser surf e sexo. Um bocadinho de trabalho. Houve ali uma fase, a arte e o design também me preenchia as medidas de tal forma que durante um tempo também funcionou. Mas cheguei a um momento em que nem isso, nada disso. O efeito que tinha era mesmo versão tipo, eu nunca fui viciado em droga nenhuma a não ser açúcar, mas em que eu imagino que deve ser tipo a pessoa dá um shot, aquilo dá aquele momento de por instantes não se quer nada, pelo menos é assim que um dos meus professores de meditação descrevia. O fantástico na heroína é que por momentos a pessoa não quer absolutamente nada, mas mal aquilo passa. O que vem com uma força enorme de voltar a não querer. E eu, isso era exatamente o meu padrão. Era ter mini momentos ali de só por instantes a ânsia do querer era aliviada porque estava a ser preenchido com qualquer coisa e logo a seguir não chega. Eu não sei se reconhecem esse padrão em vocês, que notam que em certas áreas da vossa vida há uma compulsividade, que aquilo por instantes é satisfeito. Mas a falta logo a seguir manifesta-se. E lá vai outra vez a pessoa convencida e faz um grande esforço e lá tem um instante e a falta mais logo a seguir manifesta-se. Eu acho que há um, pelo que eu noto e pelo que o Buda diz, há uma parte do processo que é mesmo assim, é a natureza do desejo. E depois há uma parte do processo que eu acho que é exacerbado exatamente por muitos de nós termos desaprendido ou não ter realmente aprendido a reconhecer as nossas necessidades, o que é mesmo importante e como atender de uma forma direta e congruente àquilo que a vida está a precisar. E irmos de formas muito às voltas e à tangente, porque na verdade doeu muito o quanto precisámos e não foi atendido. E quando há um momento em que há tanta dor associada a certa necessidade, eu já nem vou à procura dela. Arranjo maneira de ir colmatando essa necessidade de outra forma que não aquela diretamente. E aqui eu estou a pensar conexão, intimidade, pertença, reconhecimento, o sentido que importamos, que somos válidos. Há muitos de nós que nem tivemos isso, crescemos sem ninguém dizer: olha, eu vejo-te. E que nem era preciso dizer, sem ver no olhar daqueles que nos olham, um sentido de eu estou-te a ver. Muitos de nós crescemos em ambientes em que tudo à nossa volta estava a entrar em colapso e está toda a gente a fingir que está tudo bem para a criancinha. O pai e a mãe não se dão, há gritaria, está cada um para o seu lado, está tudo esfalfado, feito num oito, e dá-se a imagem que está tudo bem. Claro que a criança sente uma profunda dor e o que é que ela acha, quem é que ela acha que vai estar mal? Ela própria não tem capacidade de interpretar o mundo. Então, eu acho que há um lado da nossa psicologia ocidental que é mesmo muito útil neste processo de resolução emocional, de mesmo de resolução traumática também, de compreendermos que há aqui uns nós que foram feitos mesmo muito cedo, com percepções muito distorcidas daquilo que nós somos e da nossa relação com o mundo. A ponto de qualquer coisa que se aproxime dessa experiência, bloqueamos logo. Não queremos nem, não conseguimos nem olhar para lá. Começamos logo a compensar, a ir buscar qualquer. Fugimos para o álcool, para o sexo, para o Netflix, para o trabalho, para o cobertor, tudo menos olhar para lá. E esse nível eu acho que é bom ter um apoio, que infelizmente em Portugal há muito pouco, ter um apoio profissional, de um bom terapeuta, que conheça o processo traumático e possa nos ajudar a renegociar, a encontrar outra qualidade de resposta e de relação com esse lado da vida que se apresenta tão difícil. Porque foi difícil para uma criança de 4 anos, não é necessariamente difícil para um homem de 40. Ou para uma mulher de 40, se puder trazer essa consciência adulta a visitar a experiência daquela criança. Então, esse lado eu acho que a nossa sociedade, fruto exatamente da maluquice que criámos, também desenvolvemos as metodologias que nos ajudam a aliviar o sofrimento que nós próprios exacerbámos. E isso a psicologia parece-me incrível. E vivemos numa sociedade cada vez mais consciente nesse sentido. Ainda bem, porque também nunca tivemos emocionalmente tão doentes como estamos hoje em dia. E eu gostaria de trazer um bocadinho da perspectiva budista. Porque numa altura na qual as sociedades ainda se organizavam muito à volta das necessidades da vida. O que é fato é que quando se lê os relatos da vida de Buda 2.500 anos, há o sofrimento duca-duca de físico, não é? Há dor, há envelhecer, há adoecer, há morrer, o próprio nascer. Há um lado da vida que é inegavelmente durido, mas aqueles que nós amamos e gostamos afastam-se, aqueles que são chatos parece que nunca mais se vão embora. Há um lado da vida que é mesmo assim, que está, há desagrado, há desconforto, há por aí afora. E há também relato de uma insatisfação que tem a ver com a própria construção que nós fazemos, aquilo que nós achamos que somos e a sua fricção com a realidade. E eu acho que este lado, eu não ouço a nossa psicologia ocidental falar tanto. Nossa psicologia ocidental acho que tenta resolver a construção egoica quando são que se estiver mesmo completamente psicologicamente resolvido todos os traumas sarados que eu confesso que parece-me que não têm fim, aí o ser humano vai estar bem e ser feliz. Eu tenho sérias dúvidas, porque acho que há uma problemática na própria concepção de nós mesmos. E é para aí que a perspectiva do Buda aponta. A perspectiva do Buda não está tanto a apontar para a dimensão traumática, está a apontar mais para a dimensão de transcendência da construção egoica, que há uma possibilidade de nos entendermos para lá dessa construção. Mas há um perigo aqui, que é da pessoa achar que pode fazer um bypass à sua psicologia e ir direto para a transcendência. E isto é algo que eu já testemunhei não só em mim próprio, mas nos meios ditos espirituais é bastante comum. Pouca clareza quanto às condicionantes da psicologia do indivíduo e um apontar para uma resolução que não leva em conta essa psicologia. Então, eu não estou a falar disso, eu acho que é importantíssimo termos noções tão aclaradas quanto possível quanto à nossa psicologia e termos a noção que, se calhar, a própria construção do eu é questionável, a maneira como nos concebemos é questionável. Que há percepções errôneas, há pontos de vista que não se aproximam da realidade do que é ser humano. E eu acho que estas duas perspectivas podem ser abraçadas e complementares. O que é que o Buda diz? Na perspectiva que o Buda apresenta, ele apresenta a experiência de dukkha, de insatisfação, de sofrimento, das coisas não nos preencherem da forma como gostaríamos, como algo muito favorável para o crescimento espiritual, muito favorável para o aclarar da nossa compreensão. E algo que é essencial reconhecer e notar, não no sentido pessimista, porque nós já temos um enviesamento de notar muito mais o feedback negativo do que positivo, mas no sentido de, em vez de fugir, poder parar. A tal primeira, chamada primeira nova verdade. Esta primeira nova verdade, depois a indicação é, precisa ser compreendida. Ou seja, a pessoa ver mesmo. Ah, ok. Viver desta maneira dói. Produz sofrimento, produz stress, deixa-me feito num oito. E reparem que muitos de nós nem paramos para reconhecer esse primeiro passo. Eu calculo que vocês já tenham notado com vós mesmos, mas com as pessoas que convivem, quantos muitos de nós vivemos de uma maneira tal que ficamos mesmo feitos num oito. Não é? Não é exagero nenhum. Então, esse primeiro passo de reconhecer, ah, ok, isto assim dói, é muito importante. Porque é aquele primeiro passo que depois vai ajudar a mudança, não é? Aquela coisa, aquela regra que eu gosto muito de repetir, nós mudamos quando a dor de mudar é menor do que a dor de permanecer. Então convém notar como é que é permanecer. Ok. E depois o Buda aclara, ok, e porquê é que dói? Dói porque há uma qualidade de relação com os fatores que contribuem para a experiência de eu, que nega algumas características incontornáveis do que é a realidade. O que é que eu estou para aqui a falar? Nós tentamos encontrar segurança, felicidade, contentamento, estabilidade, conexão, pertença, naquilo que, por natureza, é impermanente, E essa impermanência resulta de infinitas causas e condições que se estendem muito para lá dos nossos quereres. Então, sempre que eu ponho a minha felicidade, o meu sentido de conexão, de pertença, dependente de causas e condições, é garantido que aquilo vai mudar. E até aí não seria um problema. A tendência, o problemático aqui, é que nós tentamos fixar essas causas e condições para que elas durem mais do que é possível durarem, para que não mudem, para que permaneçam como estão. E claro que isto vai gerar sofrimento, porque esta realidade está mesmo sempre, sempre a mudar. Ela não se manifesta de acordo com os nossos quereres. E esta, a chamada de atenção que o Buda faz é: notem quando há dukkha, quando há insatisfação, quando há essa sensação das coisas não poder contar com que aquilo vai permanecer. E há um sofrimento quanto a isso, porque alguém foi embora, porque há perda, seja de posses, seja de relações, e há sofrimento ali. Reparem que há, porque há o que o Buda chama de tanha, a sede por a experiência ser agradável, seja ela que nos chega pelos cinco sentidos, seja a experiência que é produzida pela nossa própria mente. Há uma sede por existência, por as coisas, por eu ser qualquer coisa, por eu ser desta maneira. Ok? E há também, quando a coisa está muito difícil, o não querer ser assim, o poder não existir daquela maneira. E é esta tanha que está tão próxima do desejo e que por vezes até é traduzida como desejo, que está muito na gênese, nesta perspectiva que o Buda está a dizer, do nosso sofrimento. Mas eu vejo-a como sendo diferente do desejo de estar bem e ser feliz. Porque o desejo de estar bem e ser feliz não tem um apego a uma estratégia específica. É uma inclinação para o amor, é uma inclinação para a compaixão, é uma inclinação para a própria vontade de despertar e não sofrer. Claro que se nessa inclinação eu depois agarro-me que, sei lá, eu vou, olha, aconteceu a Ananda, o discípulo muito próximo do Buda, em que ele estava muito apegado ao próprio Buda. E quando o Buda está a falecer, Ananda diz: Senhor, e agora que vais partir, o que é que vai ser de nós? E o Buda deu-lhe uma rebocada. Tipo, estás comigo há 25 anos. Eu não ando há 25 anos a dizer que isto é tudo impermanente. Que não há refúgio possível nestas causas e condições impermanentes, que o único refúgio possível é a própria verdade. É o Dhamma, é as coisas como elas são. É o harmonizarmos com a realidade das coisas tal como elas são. Isso é o refúgio último. Ananda. E Ananda, ah, pois é, pois é, pois é. E acalmou-se imediatamente ao ser relembrado que não havia. O Buda histórico, físico, não é um refúgio. É um ser humano, tal como qualquer um de nós, que envelhece, adoece, naquele caso foi envenenado, assassinado e morreu com disenteria. Que eu acho fantástico. A sociedade. A tradição budista guardar que o seu grande mestre morreu de caganeira. Ah, o que é muito comum na Índia. É completamente coerente com o contexto. Mas é tão humano. Eu acho que é um ensinamento em si próprio. Aqui está este ser iluminado, passou a maior parte da sua vida a beneficiar milhares de pessoas e o seu legado dura até hoje. E como é que ele morreu aos 80 anos? Envenenado, assassinado, com disenteria, cheio de dores. E claro que deu um grande exemplo de como é que lidou com esse envenenamento e todas as dores, e há todo aí um ensinamento. Claro que não se pôs a estrebuchar, não se pôs a vitimizar, não se pôs a culpabilizar. Reconheceu, fez, olha, shit happens. Assim, resumindo a coisa na versão budista, pá, isto é impermanente, isto já durou imenso tempo, é mesmo assim, não há aqui nada a que agarrar. E o que tinha sido, havia por fazer, foi feito. Inclinou-se assim, para o lado direito, aliás, e pronto. E foi-se embora. Isso é um ensinamento. Então, este familiarizar com a relação entre dukkha e tanha, entre sofrimento e insatisfação, e este querer que vem com um apego, que tenta agarrar a experiência, é a compreensão da segunda nova verdade. E quando há essa compreensão da relação entre desejo, vou chamar avidez, ou a desejo apegado, avidez e apego, que tem, eu acho que o lado clinging, em inglês também se fala em clinging, a coisa que clinging é aquilo que agarra, não é? Que fica preso a. Quando a pessoa compreende que essa relação, o seu sofrimento está intimamente ligado a esse agarrar, levando em conta que o que nós queremos é não sofrer, o que é que acontece? Há um largar. O inglês, o letting go. O largar dessa pulsão da avidez. E o que é que isso traz como resultado? Se retiramos a causa do sofrimento, que é esse agarrar, esse apego, há a cessação, há o fim desse sofrimento. Há a experiência. Quando não há sofrimento, o que é que há? Há paz, há contentamento, há felicidade, há bem-estar, há harmonia e por aí fora. E à medida que vamos compreendendo isto, assim se vai percorrendo a quarta nova verdade, que é o caminho para o despertar. Pronto, já se vê que são 20h33. Estas duas perspectivas de o desejo utilizado de uma forma hábil na nossa psicologia para nos orientarmos na direção de sabermos atender àquilo que precisamos. Com discernimento, com clareza. E os recursos que isso nos dá são uma excelente fundação para este trabalho de investigação em que começamos a questionar a própria construção da identidade, a maneira como isto está desenhado por natureza e a reconhecer que há umas distorções de compreensão, a pessoa não está bem a entender a sua experiência e se aclarar a natureza da sua experiência. Há uma resolução que transcende a própria construção do ego, que seria que é o próprio despertar, que não é uma coisa lá à frente, é um processo que se inicia aqui e agora. O despertar não é ali. Sim, há realmente um momento que é diferente de tudo o que aconteceu para trás, sem dúvida. Mas a pessoa vai despertando, vai pelo menos ficando mais esperta. Eu gosto de pôr assim. Vai pelo menos ficando mais esperta até que é um dia que desperta. Mas é muito mais simpático viver, passar esta vida ficando mais esperto do que meramente toldado por percepções que foram desenvolvidas de uma forma muito compensatória em momentos da nossa vida, que não tínhamos clareza para entender o que é que está a acontecer e que vivemos numa sociedade que acentua a tendência a inícios de vida que nos deixam com pouca orientação, com poucos recursos para lidar com o desafio que é ser humano. Dão-nos imensas lojas e Netflix e coisas para comprar. Tem a sua graça. Pronto, e mais uma vez foi por aqui afora. Mas já me sinto um bocadinho mais completo. Espero que isto tenha feito sentido. Se calhar vocês dizem, mas o gajo está sempre a dizer a mesma coisa há anos. Mas isto é assim, vai lentamente, eu vou sintetizando a coisa. Isto vai ficando um pacote. Agora já consegui dizer em 40 minutos a coisa. Estes resumos, para mim, pelo menos para mim, são importantes. Então, não dei tempo para ninguém pôr questão nenhuma. Fiquei só com uma notinha aqui da Paula, em que diz: então, esta sociedade consumista é controladora, promove a infelicidade. Eu diria que se nos deixarmos completamente à mercê do contexto, eu diria que muito pouco aqui está a ser desenhado para levar em conta o que é que um ser humano precisa para estar bem e ser feliz. Acho que há mesmo uma profunda ignorância na sociedade atual em relação ao que é que um ser humano precisa para estar bem e ser feliz. Quando vejo as políticas que são escolhidas e a todos os níveis, educação, saúde, ambiente, sociedade. E acho que não estou a ser arrogante no que estou a dizer, acho que é uma que tu para notar e questiona-se, espera aí, mas então o que é que rege isto? Quais são os valores que estão aqui por trás destas decisões? E eu acho que não é o ser humano, não são valores que suportam a humanidade, e isso é cada vez mais evidente. Então, pronto, sinto muito não vos ter ouvido todo, mais uma vez, quem sabe na semana que vem, eu acho que, quem sabe não, semana que vem, a nossa última sessão, temos que fazer qualquer coisa assim especial, assim mais interativa, não sei, temos que falar uns com os outros, dar assim um adeus diferente disto tudo. Ok? Boa semana para todos. Espero que estas reflexões de alguma forma sejam úteis e até, quem sabe, um bocadinho inspiradoras. Fiquem bem, bem-haja.